Welcome aboard. E aí, como é que vocês estão? Vamos voltar com a frequência melhor. Estamos no Spotify, né? Então compartilhe, faz o um share lá no Instagram, no Twitter, onde vocês quiserem. Passe para seus amigos. Aqui é um podcast, vocês sabem que é um pouco globalizado, né? A gente fala um pouco de cada coisa. E, rapaziada, eu tenho muita coisa para passar para vocês, muita coisa, muita informação boa. Eu tava Vocês não sabem, eu dou coach para dois atletas de futebol profissional. Os dois moram em Utah, na cidade onde eu morei por 5 anos. No estado, né? Onde eu morei por 5 anos. E eu sempre passo treinos, né? Eu acompanho. Tô distante agora, então tá sendo um pouquinho difícil, diferente. Mas nada que a base que eu já deixei, já conversei, já passei vídeo, né? Mandei as conversas, não ajuda. E eu tava vendo hoje um documentário sobre o Kobe Bryant, né? E você acha? É bem acessível. Você bota no YouTube lá, Kobe Bryant Greatness, você vai aparecer. E eu vou share some thoughts with you guys. Ele tava falando. Ele foi pra China, né? E, obviamente, auditório todo chinês de jovens, né? Jovens e, assim, crianças para jovens, né? Então, pessoas de 12, 13, 14, 15, 16 anos. E o cara que estava apresentando, né? Também é um chinês, mas ele falava inglês. Então ele estava perguntando algumas coisas pro Kobe, né? Como que foi para ele fazer tanto sucesso, para ele ser o jogador tão completo que ele foi e tudo mais. E ele explica, cara. São circunstâncias, né? Eu sou apaixonado pelo game. Se eu tiver que brigar com um atleta para ele ir para academia, para ele ir treinar, ele tem que fazer outra coisa na vida dele, porque aquilo não é para ele. Ele vai dando outros exemplos. Cara, eu gosto do barulho que a bola faz quando bate no chão, quando eu quico. Quando eu arremesso uma bola e ela entra direto na cesta, o barulho quando ela bate na rede, né? Na neta. E ele vai falando coisas pequenas que fazem, que fez ele ser apaixonado pelo jogo, pelo game, né? E ele vai falando, poxa, ele e o LeBron saíram, ele, né, particularmente, ele saiu do high school e foi direto pra NBA. Ele pulou o college, ele pulou a university, né? Ele pulou a universidade. Ele era tão bom aos 17, 18 anos no high school que ele foi direto pra NBA. E direto foi draftado, né? É uma escolha dos jogadores. Né? Eles podem pular, se quiserem. E ele pulou. E ele fala um pouco como é que foi esse processo, né? De ele ter ficado tão bom, sendo tão jovem, tanto na frente dos seus companheiros de time e dos seus adversários. Ele fala, o cronograma, o schedule dos treinos, né? Eles funcionam mais ou menos assim. O atleta acorda 9 horas, 11 horas ele tá na quadra, ele treina até 1 hora. 1 hora ele volta, ele almoça, ele descansa, o corpo recompõe. Ele volta pra quadra às 4, ele treina até as 6, 6h30. Aí termina isso, volta pra casa, toma banho, estuda, janta, dorme. E dia seguinte, volta, né? Tudo de novo. Ele repete isso over and over, over and over, né? E esses são os treinamentos que os atletas normais eles têm. Ele fala, eu não quero ser um atleta assim. Então, em vez de acordar às 9 e começar a treinar às 10, 11, eu vou acordar às 3 da manhã. E vou treinar às 4. Aí às 6 eu saio, vou pra casa, tomo breakfast. E às 9 eu volto pra quadra. Eu treino até as 11. Aí eu volto pra casa, eu almoço, meu corpo descansa. Às 2 eu tô na quadra de novo. Saio da quadra às 4. Vou pra casa, faço o meu lunch, né? Que o lunch pode ser o almoço, mas eles jantam muito cedo nos Estados Unidos. São 4, 5 horas eles estão jantando. Ele recupera. Às 7 ele tá na quadra de novo. Às 9 da noite ele termina a última sessão de treino. E ele repete isso over and over and over, né? E no final ele fala, cara, eu tenho a mesma quantidade de horas nos dias. Eu só tô acordando um pouquinho mais cedo e eu tô dormindo um pouquinho mais cedo para ter o dobro de sessões de treino do que os normais e bons atletas têm. Muitos atletas são bons, né? Por treinar 2 vezes também na semana. Não é exigido, porque eles têm também um talento muito bom, né? E então ele fala, Então eu vou fazendo isso. Todos os dias eu repito. Minhas 4 sessões de treino, acordando às 3 da manhã. E todos os dias os outros atletas repetem as suas 2 sessões de treino, acordando às 9 da manhã. E todo dia ele fala que o gap, né, a distância do desenvolvimento e do desempenho deles, dos atletas que estão treinando 4 sessões e 2, aumenta um pouquinho a distância. Todo dia aumenta um pouquinho. E no final do ano, essa distância está enorme e não tem como eles alcançarem. E a disparidade na quadra, a disparidade de desempenho é enorme. Ele ainda fala, não importa o trabalho que eles vão fazer no summer, né? Que no summer nos Estados Unidos são as férias, né? Que as férias nossas do fim do ano lá são no meio do ano, que é o summer, é no meio do ano. E nisso eles falam. Ele fala, né? Não importa o trabalho que eles vão fazer nas férias, no summer, que eles pegam mais pesado por estarem de férias, eles nunca vão chegar perto de você. Porque você faz esse trabalho forte que eles fazem no summer um ano inteiro. E ele continua, né? E dá muito outros advice, sabe, para jovens talentos ou pessoas que já estão no ramo, né? Ou para outras coisas além do esporte também, né? A gente pode levar isso. Hoje, basicamente, eu estou falando um pouco da área dos esportes. Eu passei por esses 2 alunos meus do coach. Para quem não sabe, eu faço um trabalho de coach, né? E não é um coach gestão, né? De pessoas, aquele coach motivacional. Eu faço um coach direcionado ao soccer, né? Tem um emocional envolvido, lógico, mas isso não é o principal, que nem esses outros coaches são, né? De te motivacionar, de te mandar mensagens que te faça acordar e queira ir. Eu faço trabalhos específicos para sua posição dentro do campo do soccer, né? Então, eu analiso partidas suas, né? Eu tenho um teste, né? Que você responde com muitas perguntas para eu saber suas qualidades. Eu explico como você responde esse teste. Eu tenho, se pá, um dos primeiros áudios, é um dos áudios que eu mando quando a pessoa entra no coach, né? Eu não pego qualquer pessoa, eu não pego todo mundo, né? É um preço justo, sabe? É um trabalho bem dedicado, bem pessoal. Tanto que os dois são meus amigos, né? Um não era, mas acabou se tornando, e o outro já era meu amigo. Então é bem específico, são coisas específicas para sua posição, sabe? Eu joguei bola, né? Eu estudei, formado na UFRJ. E então eu me dediquei nesse. Eu li muito, eu quis aprender, eu passei por universidades nos Estados Unidos, que eu joguei bola, passei por equipes, por times, e eu me interessei nessa parte. Então eu estudo detalhadamente, cara. Cada passo da sua posição. E aqui tem um dos exemplos, você pode sentir um pouco do gostinho de como é que é o coach. E, cara, resultado 250 mil por cento satisfatório. Sabe, se a pessoa tá falando com você, ela te conhece realmente, não é só mais um paciente que vem aqui no psicólogo, entendeu? Que tem outros 200 pacientes que basicamente são tratados do mesmo jeito, é o meu coach especializado. E eu não pego, como eu falei, eu não pego todas as pessoas. Eu pego jogadores específicos. Eu pego gente que quer ser profissional. Entendeu? Gente que quer ser melhor jogando bola. Não há. Como o Kobe falou, eu não posso trabalhar com um jogador que eu tenho que brigar com ele pra ir pra academia. Sabe? Quando eu mostrei esse vídeo, essa parte, quando ele fala das 4 sessões pra esses dois que eu dou coach, na hora ele falou, cara, vamos fazer, vamos melhorar. Porque eles já quase fazem isso. Eles já acordam 6, 5 horas, eles já fazem uma sessão de treino a mais que eu obrigo eles a fazer. Agora eles vão fazer 2 a mais do que a universidade e a escola obrigam eles a fazer. Né? Então é um pouquinho de a gente sair da nossa. Nem a nossa zona de conforto. É a gente ser ambitious, sabe? A gente querer ser melhor. Não, eu não quero ser melhor para mostrar para os outros que eu sou melhor. Eu quero ser melhor porque eu sei que eu posso ser melhor. E ele fala, o Kobe. Ele jogou 20 anos profissional pelo Lakers, né? 20 anos de carreira. Excelente forma sempre. E ele fala, eu fui abençoado com essas tools, né, que ele fala, com essas ferramentas que Deus me deu, que é o meu corpo, né, pela minha altura, pela minha mão grande, pelo meu biotipo ser atlético, eu já fui abençoado. Eu não posso jogar esse dom para fora. E uma hora que eu for me aposentar, eu vou olhar tudo isso que eu fiz. E eu não posso me arrepender de ter deixado de ter feito nada que eu pudesse melhorar minha carreira. Ele falou, eu fui o melhor jogador de basquete que eu poderia ser, sabe? E nisso ele continua. Então ele terminou 20 anos, ele disse que ele fez esse treinamento dele durante 20 anos. para não ter nenhum tipo de remorso quando ele terminasse a carreira. E não é à toa que ele é 5 vezes campeão da NBA, 3 vezes MVP da season, 2 vezes MVP das finais. Comparado a Michael Jordan, já sabe que o cara é excelente. Então é mais esse podcast que eu gostaria de deixar com vocês aqui. Tamo junto. Tem as redes sociais, eu tô postando sempre mensagens positivas lá no Instagram, né? No Twitter são coisas mais diárias, mas no Instagram são sempre posts trazendo essas informações e tudo mais. E tamo junto. Até a próxima.